Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Gente, o programa Abrace Uma Carreira de hoje, uma delícia, área de música, percussão. É difícil, né? Você faz um programa Abrace Uma Carreira de Música, mas não dá pra você falar só com... Eu trouxe aqui o professor Toninho Carrasqueira da flauta. Aí tem a percussão, eu vi uma apresentação do professor, música minimalista, achei incrível. Ele vai fazer uma aqui com vocês, né? O clapping. E eu achei incrível, quer dizer, não dá pra você falar música só o Toninho Carrasqueira. Tem mil coisas pra se falar, né, professor? Como que a gente pode dividir isso na música?
Bom, a carreira musical, ela é enorme, assim, né? Acho que as possibilidades são inúmeras. A gente já viu que na percussão já são inúmeras. Imagina, então, colocando todos os instrumentos. Fora também que a pessoa pode ser regente também, a pessoa pode ser compositora. Enfim, ela tem uma quantidade imensa de opções, de instrumentos, de possibilidades expressivas. É uma carreira fascinante, eu diria.
Professor, sempre que eu vejo assim nas apresentações, às vezes um piano solo, alguém assim, tem uma pessoa virando ali aquela página. Como é o nome daquela pessoa? E ela estuda música também ou não?
Normalmente sim, normalmente quem vai virar a página é porque o pianista não vai ter tempo de virar a página. Uhum. Então, normalmente é um aluno dele, mas não tem que ser músico, você tem que saber ler
música. Tem que saber ler, né? Porque ele tem que virar na hora que terminar aquela...
Não chega a ser uma carreira.
Não é uma carreira, mas ele está ali no meio, né? Naquele ambiente, né? Naquele universo, né? Bacana. Vamos ouvir o Renan Ladislau. Renan, sua história aqui na USP. Na USP e também na música, né?
Assim, muito obrigado por estar aqui presente. A minha história assim, começou assim com... Tem um pouco o lance assim, da minha família, que meu irmão ele sempre teve... o sonho de ser cantor de rap. Tanto é que ele tinha uns grupos com os amigos dele que era bem próximo assim, do bairro, que se chamava até Convicção Implacável. Né, ele já me levou no show quando era pequeno, só que depois de um tempo apareceu assim, minha mãe falando sobre o Céu, que tinha alguns projetos, que se chamava Período Integral na época. Aí eu fui fazer música. E de primeira, na verdade, minha primeira paixão pelo instrumento foi o trombone. Não foi a percussão. Eu gostei muito do trombone, só que aí depois de um tempo não deu muito certo, tocava muito forte. Aí eu fui pro clarinete. Depois de um ano, o pessoal achou que ia tocar menos, não deu certo também. Aí fui pra percussão, não gostando. Não gostei muito. Aí foi indo, comecei a gostar, assim. Depois, aos meus 12 anos, mesmo resolvi escolher como querer carreira mesmo. E eu fui de perito legal, depois toquei em banda de fanfarras, fanfarra do Salote, depois banda do João de Deus. Depois fui pro Guri Santa Marcelina. Fui para a escola municipal, onde eu estudei com a Elizabeth Del Grande, colega do meu professor, e hoje estou na USP.
Que legal, muito legal. Professor, qual é o caminho para o aluno que gosta de música e não sabe direito? De repente ele fala, tá ouvindo esse programa e fala, caramba, percussão. E aí, como é que ele faz para entrar na USP? Tem que conhecer o instrumento?
Sim, normalmente sim. A carreira não só do percussionista, mas de qualquer outro instrumentista, ele já tem que ter uma experiência prévia antes de entrar na universidade, diferente de outras carreiras. Então, normalmente, o aluno, o músico, ele já começa estudando antes em conservatórios, ou no caso do Christopher e do Renan, em projetos sociais, como Guri, enfim, Heliópolis. Então, ele já tem uma experiência no instrumento já, antes de alguns anos. Tanto é que para entrar na USP ou qualquer universidade, você faz uma prova prática antes do vestibular, né? Normalmente acontece em outubro, bem antes da FUVEST. Então já tem que ter uma certa experiência no instrumento. Aí ele faz essa prova, que somadas às outras provas, ele vai ver se entra ou não no curso regular de música. Mas normalmente já tem que ter uma experiência prévia no instrumento. Então eu aconselho as pessoas que estão vindo, que estão querendo ser percussionistas, que façam esse caminho, porque é um caminho incrível, maravilhoso. Os 4 anos da universidade passam super rápido. É só perguntar para o Renato, que ele vai falar que...
Está chorando, ontem, não quer sair, né?
Como se fosse ontem. Quer dizer, é uma experiência vital, importante, onde o músico vai se aperfeiçoar. E ainda, e a graduação ainda é um caminho, é um meio caminho andado, né? Porque depois, se a pessoa se interessar em fazer uma pós, mas a experiência que ela vai adquirir vai ser depois mesmo da graduação. Então, eu acho que é uma coisa... É esse o caminho normalmente que as pessoas fazem, né?
Uhum. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Então a pessoa tem que ter um domínio de música, com algum instrumento. No caso, se ele vai escolher percussão, que instrumento ele vai ter que...
Então, ele já vai ter que ter essa experiência em percussão antes.
Ah, em percussão, em percussão mesmo, antes, né?
Então, por exemplo, no conservatório ou no projeto Guri, enfim, ele já vai ter aulas de percussão. Então ele vai estudar os instrumentos de percussão: caixa, tímpano, teclados, marimba, vibrafone, xilofone. Ele já vai ter uma experiência prévia nisso, né? Então, normalmente é isso. Se é um violinista, ele já vai ter estudado violino antes, aí vai continuar com o violino. Normalmente é assim.
Bacana. Professor, o que que a gente vai ouvir?
Então, agora, essa turminha? Agora a gente vai ouvir um repeteco da outra vez a gente tocou, né? É, o Clapping Music do Steve Reich.
Music é show de bola.
Que é a música para palmas.
Explica para o ouvinte o que é esse clapping.
É uma peça, assim, ao mesmo tempo simples e complicada. Simples porque ela usa apenas um ritmo específico, que é esse aqui. Só esse ritmo. Só que os dois percussionistas começam a tocar ao mesmo tempo. Só que depois um deles, ele vai deslocar esse ritmo uma unidade de tempo mais para frente, digamos. Então, os dois ritmos que vão estar iguais vão estar defasados. Então, ele fica trabalhando com isso. Então, a cada 4 vezes que a gente faz o padrão, eu vou avançando e defasando de uma unidade de tempo, defasando, 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 até eu me encontrar de novo com no caso, a segunda percussionista, né, que é a Daniela, até a gente se encontrar de novo no mesmo ritmo.
Que demais, professor. Legal. Isso todos vocês sabem fazer?
Sim.
É o sim foi assim, gente. O sim com a cabeça balançando não.
Estudando. Não, a maioria sabe depois de certo tempo. Né?
Legal. Professor, vamos explicar o seguinte também para o ouvinte, o jovem que quer fazer percussão. Como é que é, depois que nem a Daniela está aqui, né? Já fez mestrado, tá? Cadeira cativa. Como é que se atualiza o profissional? Porque como é que você faz os estudos, se recicla?
Bom, essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que no universo da percussão é um dos universos musicais mais flexíveis e mais... onde a gente vê evolução em muitos níveis. Então, eu acho que, de maneira geral, o percussionista ele tem que estar conectado um pouco com as novidades que acontecem no mundo da percussão. E novidades em vários níveis, né? Não só na criação de um repertório novo, porque o percussionista, ele é... 100% da vida dele, ou 99%, ele é envolvido com músicas novas, com músicas que são compostas atualmente. Diferente do violinista, por exemplo, que ele tem contato com músicas do passado, o percussionista tem menos isso. A não ser que ele toque em orquestra, mas em geral ele tem um contato com um repertório que ou foi composto há pouco tempo atrás, um repertório novo. Então ele, de certa forma, tem que estar conectado com essa criação nova dentro da música moderna, da música contemporânea. É, ao mesmo tempo ele tem que estar conectado com diversas formas de se tocar diversos instrumentos, que, como é um campo flexível, inovador, sempre aparece uma pessoa com um instrumento novo dentro do universo da percussão. Outro dia, ou não, faz uns 3, 4 anos atrás, surgiu um instrumento chamado alofone, que é um instrumento que um inglês, se não me engano, inventou, ou um escandinavo, não me lembro direito quem, mas é um instrumento novo que apareceu. Quer dizer, então, existem coisas novas que aparecem, repertórios novos, instrumentos novos, maneiras de se tocar novas. Então, o percussionista está sempre se reciclando, de certa forma, né?
Então também o percussionista, ele pode criar também um instrumento, né?
Exatamente, também tem isso, a criação de instrumentos, tocar com música eletrônica, por exemplo, acontece muito no mundo da percussão mais contemporânea, mais clássica, assim, erudita. Enfim, é um universo gigantesco, né?
Professor, e os instrumentos? A gente encontra o quê? Aqui no Brasil, os do Brasil são melhores do que os de fora? Tem as peles, tem uma enormidade, uma diversidade de itens, né?
Sim, a gente encontra muitas coisas no Brasil. Eu acho que o forte do Brasil são os instrumentos populares, assim. Né? Tanto é que estrangeiros vêm para cá comprar surdo de samba, pandeiro de chorinho, enfim, toda uma gama de instrumentos populares. Realmente o Brasil faz e faz muito bem, né? Instrumentos mais clássicos, como tímpanos, marimbas, a gente encontra mais fora do Brasil, mas tem muito no Brasil. Quer dizer, as marcas são de fora do Brasil, mas já tem muitas escolas. Uma coisa que não acontecia quando eu tinha a idade deles, eu estudava na Unesp, que eu fiz bacharelado lá. Eu me lembro que a maior marimba que tinha era na Unesp, só que a maior marimba que tinha naquela época nem se compara com a marimba que a gente tem aqui na USP, por exemplo, ou em outras escolas. Quer dizer, a facilidade de acesso a esse tipo de instrumental aumentou enormemente nos últimos 20, 30 anos, assim. O que é uma coisa fantástica para os estudantes, né? Então, a gente vê marimbas, vibrafones, xilofones, toda uma gama de instrumentos em várias escolas. Então, eu acho que tem basicamente essas duas coisas, né?
Uhum. Professor, falar um pouquinho você falou que estudou na Unesp e você também estudou fora, né? Vamos falar um pouco da sua trajetória? Você foi fazer o quê? Especialização fora?
Sim, eu fiz basicamente como os alunos fizeram até agora, né? Eu fiz um conservatório, no caso a Escola Municipal de Música em São Paulo. A mesma professora do Renan foi a minha professora.
Ah, sim, essa escola é ótima, né?
Foi a minha professora também, né? Nos idos de 1986. Depois eu entrei na Unesp, fiz meu bacharelado lá. Depois eu fui para a Suíça, fiz um mestrado na Suíça. E também fiz uma especialização em Rotterdam, na Holanda. Né? Então essa foi minha trajetória de estudante. Assim, uhum. Né? Aí depois eu voltei para o Brasil para trabalhar.
Ah, para, né? Trabalhar
na orquestra, na USESP e depois na USP.
Para a gente entrar numa orquestra é preciso fazer o quê? Um concurso?
Sim, você faz um concurso, uma audição, chama. Você é obrigado a tocar um determinado número de peças, de trechos de peças, e isso acontece com todos os instrumentos.
Bacana. Hoje você conhecendo aqui um pouco mais, né, sobre a história da percussão, e nós estamos fazendo o Abraço Uma Carreira de Música com o professor Ricardo Bolonha e os alunos de percussão aqui da Universidade de São Paulo. A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.